Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Fragmentos de Filmes. A obra que estudaremos hoje, provavelmente um dos clássicos, é tido como ficção científica. Não sei se esse enquadramento está adequado. Ela provavelmente é uma das obras de grande importância nos últimos anos no cinema. Ela foi feita em 1982, estreou em junho de 1982, e desde então tornou-se um dos grandes clássicos. E talvez com que os estudos que faremos hoje, os senhores poderão avaliar a pertinência disso. Inicialmente, olha, é muito raro que um filme que se tornou uma referência, um clássico como é Blade Runner, tenha tido tantos problemas até a publicação final dele. E como se não bastasse isso, mais uma gama imensa de problemas viria após a publicação do filme em junho de 82. É até difícil elencar todos esses problemas. Vamos ver alguns deles. Primeiro, o problema do roteiro. O Philip Dick, que é o escritor do livro que deu origem ao filme, que aliás o título não tem nada a ver com Blade Runner, não é? Eles compraram depois os direitos para usar Blade Runner, o título é completamente diferente. E a capa do livro, então, olhem como é que era a capa original, de Philip Dick. Blade Runner veio depois, ok? O título original da obra, pasmem os senhores, é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Eu vou explicar a vocês logo a seguir o motivo desse título que ele botou. Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. É bem interessante. Mas só vai entender apropriadamente o título quem leu a obra. O filme não vai traduzir isso para nós. Nós vamos acompanhar hoje filme com o livro. É bem interessante essa correlação. Pois o Philip Dick, a primeira tentativa de filmagem, ele vetou, disse, de jeito nenhum que vão filmar isso do meu livro. Com o Ridley Scott, já foi diferente. Ele contratou um roteirista e trabalhou com um roteirista. Quando eles apresentam a obra para o Philip Dick, é um monte de problemas. Eles brigam muito, até que isso possa ser aprovado. O Ridley Scott tenta dar outra formação. O livro tenta mostrar a degradação do que nós consideramos um ser humano. A que ponto podemos depreciar e coisificar um ser humano. Baseado a uma crítica do autor, provavelmente ao nazismo e coisas assim, o eixo industrial que coisifica pessoas. Lembrem, a obra original é de 1968. O filme viria em 82. Já o Scott dá outra conformação. Ao longo do filme, o caçador de androides, esse Blade Runner, ele vai voltando a acreditar e a tirar das coisificações tanto os androides quanto os seres humanos. Então a direção é completamente outra e eles brigaram muitíssimo por causa disso. Quase que o filme não sai. O Philip Dick participou não apenas do roteiro, mas também ele presenciou várias tomadas e ele não chegou a ver o filme no cinema porque ele morreu 3 meses antes do filme. Então, quando o filme finalmente estreia, ele não tinha visto. E olhem que há uma publicação, um texto dele num jornal, se eu não me engano, da Califórnia, botando abaixo o filme, o próprio autor do livro. Pois, para a salvação do Ridley Scott, pouco antes de morrer, o autor escreve uma carta. Havia um programa de televisão nos Estados Unidos que disse, olhem, hoje nós vamos passar alguns trechos do filme, que vai estrear em breve. Quando então eles colocam esses trechos, avisaram o escritor, não é? O Philip Dick. E aí, naquela hora, ele estava em casa com a televisão ligada para ver esses trechos. Isso no início de 1982, final de 81, estava em casa ali pregado para ver o que iam passar. Mostraram 4 ou 5 cenas apenas e ele se apaixonou completamente. Ele ficou encantado, aí ele entendeu o que o Ridley Scott queria fazer. Desde a estética, dos atores e tudo, aí ele escreve um artigo que se torna famoso, uma carta, na qual ele não apenas agradece o diretor desta obra, como fala que eles conseguiram ir muito além da obra. Como eu vi o filme mais de uma vez e li a obra, vou dizer a minha opinião a respeito disso. Concordo com o que o Philip Dick, escritor do livro que dá origem ao filme, disse. No filme, os problemas se multiplicaram de todo jeito. O diretor e o Harrison Ford, que faz o papel do Caçador de Androides, brigaram o filme inteiro. Eles terminaram o filme rompidos, sabe? Discutiram de todo jeito e o Harrison Ford disse muitas vezes que foi um dos piores momentos da vida dele esse filme aí. Não é? Que ele lembra de muitas horas na chuva dando tiro para todo lado, é a lembrança que ficou para ele. E o diretor, por sua vez, disse que para ele, o diretor hoje tem 82, 83 anos, não pôde filmar a continuação pela idade, por problemas de saúde e outros. Falou que também foi muito complicado para ele, muito complicado, eles não se entendiam, todo o tempo eles tinham rusgas durante o filme, e ainda assim o filme é um espetáculo. Os outros atores, como a Shan Yong, que é a que faz a replicante pela qual ele se apaixona, né, o Harrison Ford, e os outros atores eram desconhecidos na época, e graças ao filme eles ganham reconhecimento com a obra. A estética, bom, entre os problemas, eu resumi aqui porque houve muitos outros problemas com essa obra. Depois do lançamento, que foi um lançamento assim, praticamente passou, ninguém deu muita bola para o lançamento, era aquela época daquele ano que lançaram o ET. Então havia grandes sucessos no cinema e a crítica não entendeu muito bem, se dividiu quanto ao filme. Muita gente fez críticas muito duras, dizendo que eles erraram completamente. Mas muitas dessas críticas eram baseadas já no que se sabia da briga que houve. Todas as discussões de lançamento e problemas. O fato é que nem a trilha sonora saiu. A trilha famosíssima, que depois virou uma das lendas aí de trilha sonora, uma das mais prestigiadas do Vangelis, com os sintetizadores dele. Belíssima trilha sonora. Para vocês terem uma ideia, eu não conheço outro caso de um filme desse naipe que saiu sem a trilha sonora nas prateleiras para o pessoal comprar. Pois Blade Runner, por N razões, não saiu. E afora isso, discussões, aí depois saíram edições assim, os estúdios pressionados, porque gastaram muito, tiveram que lançar várias versões, versão do diretor, versão isso, versão aquilo, nem sei quantas lançaram. Algumas quase botaram o filme original abaixo. Olhem quanta coisa teve esse filme. E afora tudo isso que eu estou contando a vocês, quem vê Blade Runner imagina, puxa, é um filme da nossa época. Esse filme que vocês estão vendo aqui enquanto eu estou falando, o pessoal que está aqui no Instituto, está vendo no monitor cenas, né? Várias cenas do filme. Várias cenas do filme eles estão vendo aqui no monitor. Quem vê pensa que é um filme dos nossos dias, 2020, com toda a tecnologia, maior parte feita em estúdio. Grande engano. A maior parte de Blade Runner foi feito sem os recursos digitais que nós temos hoje. Se vocês procurarem em Google, procurarem por Tem muita informação. Muita informação sobre o filme na internet. Se vocês procurarem, vocês vão ver os lugares onde foram filmados. Muitas das peças que foram utilizadas aí hoje estão em museus de tecnologia, pelo designer, né? Que utilizou todo o elemento barroco, neobarroco, o estilo de Mebius. Olhem quanto da pintura dele vocês encontram no filme. E há detalhes curiosos. Vocês viram ali a corujinha que aparece? Tem uma cena em que o caçador de androides, o Rick, vai até a corporação Tyrell. E lá ele vai conversar com um dos figurões que quer fazer um teste. E ele, à saída, ele olha uma coruja e diz: nossa, mas ela é de verdade? Uma cena muito bonita, parece uma coruja esplêndida sobre um puleiro. Para quem lê o livro, a relevância disso se torna clássica. No livro e não no filme, ter um animal real, de verdade, é um dos elementos que confere a uma pessoa um grande status naquela sociedade. É um dos objetos de consumo mais almejados, é você ter em casa um animal natural. Como eles dizem, não biônico, não feito artificial. É uma das grandes... O pessoal sonha com isso, é um objeto de consumo que eles mais almejam nessa época. O mundo no qual se passa esse filme é um mundo devastado. Houve uma guerra, acabou com a humanidade, praticamente o mundo caiu no caos. Uma poeira residual dizimou, por exemplo, insetos não tem mais nesse mundo aí. A maior parte das aves simplesmente foi dizimada. E essa poeira residual, ela ainda causa problemas nos poucos seres humanos que estão aí. Que eu sei que no filme parecem ser muitos, mas são muito poucos agora. Ela causa demência, causa degradação do sistema nervoso, a pessoa morre, não é? E os poucos que estão aí na Terra. E os seres humanos, então, fazem colonizações a outros planetas. E dentro de tudo isso, essa corporação Tyrell começou a aprimorar androides, que são simulacros do ser humano, baseados na nossa estrutura, no nosso sistema nervoso. E eles aprimoram tanto esses androides que eles chegam a ponto de criar esse Nexus 6, que é como se passa em filme, esses androides que a gente vê. Nexus 6 é um androide tão aperfeiçoado que ele tem, ele sonha, ele tem desejos, ele tem vontade própria, ele tem raciocínio estruturado, ele sente, ele tem medo, ele tem dor. E ele, comparativamente ao ser humano, se pudéssemos colocar isso numa escala comparativa, é superior em vários quesitos. Por exemplo, resistência física, força, rapidez de raciocínio e uma série de outros itens, talvez em sensibilidade e outras coisas. E o ser humano pega esses androides, como Nexus 6, e manda para as colônias e para missões extremamente perigosas. O que que eles fazem? Eles começam a questionar esses androides. Por quê? Não é? Eles fazem as mesmas perguntas que historicamente nós filósofos fizemos durante muito tempo. Quem sou eu? Por que estou vivo? Qual é o sentido da minha vida? Existe um Deus? Essas perguntas eles começam a se fazer, e uma das primeiras respostas é a revolta contra o ser humano por tê-los construído e jogado nessa situação. Houve vários motins, eles retornam à Terra, um grupo desses aí, e aí a polícia, para combater o que estava acontecendo, chama esses Blade Runners, caçadores de androides, paga a eles, e até no livro diz quanto eles recebem por cada androide que eles, entre aspas, aposentam, e eles matam esses androides, não é? Matam vão e caçam androides. Para isso, eles precisam, como é que eles vão diferenciar? Porque um androide ele vem para a Terra, ele se mistura com a população. Acaba fazendo trabalhos na população e tal. E como é que você vai saber quem é e quem não é? Então eles têm um teste muito bem desenvolvido, porque outros falharam. Há testes que eles faziam que eles não sabiam dizer. O androide driblava o teste, até que tem um de fundo de olho que mostra, pela dilatação da pupila, se de fato é um androide ou é um ser humano. Um esclarecimento é que quem for ao filme achando que ele que ali encontrará o livro, já digo, não encontrará. O filme ele é livremente baseado no livro. O livro é muito diferente do filme. O filme é muito mais completo, muitíssimo mais profundo, desde a estética até a narrativa, até os preceitos filosóficos, tá bem? Mas nós vamos utilizar a conversação de ambos no nosso trabalho de hoje. No livro, eles colocaram um pós-fácio à carta essa que eu falei para vocês, do Philip Dick, que escreveu poucas semanas antes de morrer essa carta. E há muitos comentários, muitos textos extras, editor, tradutor, pessoal... trazendo muitos elementos de relevância deste trabalho. Vou apresentar a vocês a situação na qual se passa o filme, ok? A partir do livro. Olhem o que diz o Philip Dick sobre a base categorial na qual o filme vai se desenvolver e o livro também. Ele diz: o legado da Guerra Mundial Terminus, como ele nomeia, a guerra que acabou com tudo, talvez o que nós nomeemos como a Terceira Guerra, se existir alguma coisa dessa natureza, não é? Tomara que não. Ele diz: o legado da Guerra Mundial Terminus havia perdido um pouco do seu peso. Aqueles que não haviam sobrevivido à poeira, eu falei para vocês há pouco que poeira é essa, né? Tinham caído no esquecimento. E a poeira mais fraca agora confrontava os sobreviventes. Somente enlouquecia mentes e características genéticas. As pessoas aí nessa onde passa o filme usavam proteção de chumbo às vezes, para não serem afetadas pela poeira, quando ela estava mais forte, mais fraca. É nesse contexto que a obra vai se passar, ok? E o sonho de deixar a Terra para uma colônia na qual o sol brilhasse, porque aí no filme, como vocês viram, chove sempre, sempre é noite, sempre é frio, essa é essa coisa que nós vemos. Uma questão para os senhores que viram o filme, eu perguntei há pouco quem não viu o filme e pelo que, o retorno que foi dado aqui, hoje nós temos aqui 100% dos colegas, todos viram o filme então. Por conta disso, não preciso me demorar em maiores explanações e podemos ir direto aos assuntos últimos. Para algumas pessoas, um assunto último que já se impõe é esse que eu coloquei há pouco. Quando os androides, ultrapassando em muitos fatores a nossa, as caracteres da existência humana, começam a se interrogar sobre essas questões. Para outros, esse não é o assunto último. Para outros, o assunto último é bem anterior. Primeiro, nós seres humanos, quando criamos esses computadores cada vez mais aprimorados, inteligências artificiais, que estamos muito seguros neste momento, estão a nosso serviço. Pelo que vocês veem da nossa sociedade de hoje, acham que nós vamos parar de construir essas inteligências artificiais cada vez mais aprimoradas? E quando essas inteligências artificiais, pelo aprimoramento, se é que isso acontecerá, ultrapassarem aquilo que nós consideramos a mente humana, conseguirem aquilo que acontece agora no xadrez, por exemplo. Hoje, não há nenhum xadrista humano que consiga vencer a máquina. O último foi Garry Kasparov, e ele nos falou sobre isso. Ele mesmo anunciou que ele seria o último a conseguir o feito. Venceu o primeiro embate contra um computador e em seguida perdeu. E desde então, ninguém mais vence um computador no xadrez. Da IBM, não é? Que ele enfrentou. Considerando que isso possa acontecer quanto ao aparato geral, que nós possamos chegar a construir um Android que, sob vários aspectos, tenha sensibilidade, emoções, conhecimentos e outros caracteres que nos ultrapassem. A pergunta que eu faço a vocês é: nós saberíamos lidar com uma tal criatura hoje? Nós, pelo que vocês têm acompanhado da história da humanidade, conseguiremos, talvez, nos preparando para isso, e se um tal advento ocorrer, conseguiremos lidar com isso no futuro próximo? O Philip Dick mostra, primeiro, isso que eu vou dizer não é uma resposta, por favor, estamos questionando, ok? Primeiro estamos questionando a propriedade da construção de tais criaturas. Há muitas respostas, alguns dizem que isso não é diferente de colocar um filho no mundo, por exemplo, e que provavelmente seria da mesma forma. Bem, há restrições, porque nessa comparação, colocar um androide no mundo com implantes e outras coisas, não é? Ele não terá uma infância, ele já nasce adulto, com uma série de referências, implantes e tudo mais. Mas, enfim, alguns pensam que é assim, que não seria diferente, que teríamos regras, leis, normas e outras coisas. Mas, para termos uma melhor apreensão disso, não é interessante que olhemos a base categorial a partir de onde, no filme e no livro, o ser humano acha natural construir essas criaturas? Vejam que ele constrói esses seres tão evoluídos para fazer trabalhos que ele não quer fazer, lá nas colônias perigosas. Mas como é o cenário ao redor de quem constrói isso? Essa corporação Tyrell que aprimora e que faz esses elementos. Vou ler um parágrafo para os senhores verem como é o contexto no qual, no dia a dia, essas pessoas, ao viverem isso, começam a achar aceitável a existência de um androide. Olhem como é que funciona. Em um edifício gigante, como vocês veem na tela, um desses aí, vazio, decadente, que certa vez abrigou milhares de pessoas, existe uma única TV, anunciando produtos numa sala sem ninguém dentro, inabitada. Esta arruinada terra de ninguém foi, antes da Guerra Mundial Terminus, habitada e bem conservada. Ficavam os subúrbios de São Francisco, a uma curta viagem pelo monotrilho expresso. A península inteira matraqueava como uma árvore cheia de pássaros, com opiniões, queixas. E hoje, os zelosos proprietários estão mortos ou migraram para uma das colônias. A maioria está morta. Havia sido uma guerra cara, a despeito das intrépidas profecias do Pentágono e de seu presunçoso braço científico. Além do mais, hoje ninguém lembrava mais o motivo da guerra, se é que alguém tinha vencido a tal guerra. Ele diz que a primeira, olhem, logo com a guerra, quando termina, a poeira começa a tomar conta de tudo. Ele diz assim no livro: a primeira coisa que aconteceu foi a estranha morte das corujas. Na época isso tinha parecido quase divertido. Os gordos e fofos pássaros brancos caídos aqui, ali, nos jardins, na rua, como só eram vistas depois do crepúsculo, quando vivas, ninguém percebeu seu desaparecimento. Então, pragas medievais haviam se manifestado de maneira semelhante, na forma de ratos. A praga, contudo, vinha agora de cima. Era essa poeira, não é, que começou a tomar conta de tudo. Ou seja, o ser humano, sem a luz do sol, naquele ambiente barroco, vivendo todo tipo de restrição, achou que a ideia de desenvolver primeiro robôs e depois androides era uma atitude sensata diante de tudo aquilo que para eles agora era sensato, aquele mundo de todo aquele jeito. Por favor, eu falei duas coisas, não foi? Robô e android. Uma coisa é você ter um robô como seu liquidificador, seu micro-ondas. Só que a evolução disso até um android, para nós hoje, claro, a diferença é como daqui ao Sol, à Lua. Mas para quem está vivendo essa velocidade gradativa de inteligência artificial, secretárias eletrônicas, tudo isso que nós temos no nosso mundo hoje, e na evolução dessas coisas, será que ao chegarmos a um android propriamente, como em Blade Runner, se chegarmos lá, saberemos diferenciar desde a caminhada do liquidificador até o android? Ou será que já acharemos tão natural e corriqueiro, e nessa trajetória talvez até deixemos perder elementos morais e éticos, e podemos acabar tratando esses androides com o mesmo status existencial ontológico com que tratamos um liquidificador? Eu não sei responder isso. E acho que temos problemas quanto a esses elementos. Problemas que, como filósofos, penso, devemos tratar com urgência. Durante todo o livro, e o Philip Dick foi muito feliz, né, nesse processo que ele fez, ele usa esse recurso. No filme nós não encontramos esse recurso. No filme, o espectador, o Ridley Scott, coloca no espectador o seguinte: aqui está o caçador de android, Harrison Ford. Ele é o mocinho, vamos torcer por ele. Contra os androides que fizeram motim e agora voltam para a Terra e querem viver como seres humanos. Então ele joga o espectador nessa contingência. Ele fica torcendo pelo caçador de androides para que ele acabe com os androides. Isso é assim até uma parte avançada, quando os androides começam a mostrar um lado humano e o espectador começa a desconfiar, então, não é? Quando eles voltam à Terra no filme, começam a questionar seus criadores, aquele que fez os olhos, aquele que fez os ossos. Também conversam com o próprio edificador da construção, o cérebro, o sistema nervoso dele. E há uma conversa muito, muito, muito aguda no filme, no qual o personagem Root conversa com o projetor do cérebro deles. E ele pergunta: com que direito você achou que podia nos fazer? Brincar com a nossa existência. Por que nos deixou com um prazo de validade? Quanto tempo nós vamos viver? E é uma conversa que parece uma conversa de surdos, de mudos, um com relação ao outro. Ok? Não de surdos que sabem se comunicar com linguagem, mas de surdos e mudos que não se comunicam mutuamente. Cada um surdo e mudo dentro do seu próprio mundo. ele pergunta para aquele que os construiu, eu quero viver mais, como é que eu posso viver mais? E o outro pergunta, o que importa quanto você vai viver? Olha o brilho todo que você tem. Eles não conversam, não se entendem, mostrando que o melhor da humanidade ali naquele momento que construiu esses androides não entendeu o que estava fazendo. E o androide, por sua vez, não tem ideia das motivações últimas de sua criação, daquele que os construíram. É uma conversa tremendamente impressionante esse trecho do filme. Terminando com o androide matando seu criador. Ele beija o criador e o mata. Essa cena por si só valeria o filme inteiro. Não é? E ela sozinha constitui todo um tratado filosófico. No livro, o Philip Dick, com bem menos recursos filosóficos que o pessoal que fez o filme, tanto que ele diz na carta dele que o cineasta e os roteiristas e colaboradores levaram muito além do que a obra dele era, e de fato Philip Dick reconhece isso. No livro, ele tenta mostrar esse contraste de absurdo com os animais. Porque no livro, os androides já são tão próximos do ser humano que a gente não tem toda essa distância. Então ele pega o recurso dos animais domésticos para nos mostrar isso. Olhem esse trecho que eu vou ler para vocês. Então ali o Harrison Ford, que é o Rick Deckard no livro, ele está indo para o trabalho dele. Então ele diz, a caminho do trabalho, Rick Deckard e Deus sabe quantas outras pessoas paravam brevemente para espiar furtivamente a fachada de um dos maiores pet shops de São Francisco. Lembram que eu falei para vocês sobre os animais? Que o maior status da época era você ter um animal de verdade, não... Eles ao longo da travessa dos animais. No centro de uma vitrine que se estendia por todo um quarteirão, um avestruz, numa gaiola aquecida de plástico transparente, prendia-lhe o olhar. A ave, de acordo com a placa de identificação em sua gaiola, havia acabado de chegar do zoológico de Cleveland. Era o único avestruz da costa oeste. Depois de observá-lo, Rick gastou mais alguns minutos olhando sombriamente para a etiqueta do preço. E aí seguiu o caminho dele. Ou seja, no livro, o autor nos mostra a diferença entre uma vida real, que para ele tem um valor inestimável, e um androide dessa maneira. Não é? Agora, entendem o título da obra? Que é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Muita gente tinha bicho artificial. Era barato. Caro para muitos, mas por uma faixa considerável, eles podiam ter. Eles eram grosseiros, sabe? Essas ovelhas domésticas, cabras, mas muitos tinham. Agora, um bicho real era caríssimo para eles. E era um sonho que eles procuravam ter. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar questões, reflexões sobre o que vimos até aqui. Bem, então tivemos algumas questões aqui sobre isso. E o professor Hildo coloca aqui a questão da inteligência artificial e dos seus elementos de evolução entre robô e androides. O caso do computador que venceu Garry Kasparov é um robô, não é? Ele cataloga um número de informações e tal. Os androides não são assim. De onde eu tiro essa informação para passar a vocês? Do livro. Vejam o que diz o livro. Vou ler para vocês o Philip Dick no livro dele. Ele diz assim, os androides do tipo Nexus 6, que são esses que vemos aqui na tela, superavam diversas classes de humanos. Lembrem que naquela sociedade no qual o filme se passa, eles estratificaram, porque havia seres humanos que a poeira tirou boa parte das faculdades mentais. Então eles consideravam inferiores. Havia toda uma estratificação de castas ali agora, nessa sociedade de então. E o Rick estava refletindo, ele pensou o seguinte, esse caçador de androides. Com o contato que ele tinha com os androides, ele começou a pensar, puxa, mas eles ultrapassam muito. Eu vou continuar a leitura. Superavam diversas classes de humanos, especiais em inteligência. Em outras palavras, os androides equipados com as unidades cerebrais Nexus 6, de um ponto de vista pragmático, grosseiro e prático, tinham evoluído para além de um vasto segmento da humanidade, para o bem ou para o mal. Em alguns casos, o servo, o androide, havia ultrapassado o mestre em habilidade. Mas novas escalas de detecção, como por exemplo o teste de empatia, haviam surgido como critério para fazer esse julgamento. É que assim, eles aplicavam esses testes em seres humanos e o resultado era angustiante. Porque às vezes o ser humano não passava, então eles diziam, olha, é um androide. E o androide passava, então dizia, puxa, é um ser humano, invertia a escala das coisas. Quer dizer, isso, entre outros elementos, começou a causar problemas naquela sociedade. Os androides demonstravam amor, os androides demonstravam sentimentos humanos profundos e elaborados e inéditos, aprimorando essas emoções e esses sentimentos. O que para os seres humanos, para aqueles que compreendiam o que estava em andamento, era motivo de apreensão. Não é? Eles criaram algo que agora, para eles mesmos, pelos critérios que eles adotavam, ia além deles. E esses seres começavam a perguntar, e a minha alma? E se eu morrer, eu tenho direito, como você, a ir para um céu? Como funciona? E outras questões muito eles não sabiam responder. Esses androides, eles amavam, eles copulavam, eles tinham tudo o que nós fazemos, eles queriam reproduzir, eles queriam ter família, alguns deles, outros não, queriam uma vida diferente, mas eles, para os vários segmentos para onde eles estavam se encaminhando, eles pareciam nos ultrapassar em tudo. Olhem o drama, o problema que surge aqui. Não é? Esse caçador de androides, durante muito tempo, quando ele começa a perceber isso, ele precisa se explicar de alguma maneira. Porque, veja, no início, na cabeça dele, ele estava matando um androide, não é um ser humano que ele estava matando. E a própria sociedade ainda lhe pagava para fazer isso. Ele não precisava esconder de ninguém. Mas à medida que ele foi percebendo que esses androides eram mais do que androides, que o nome androide já não era suficiente para designar, que eles se aproximavam muito de um ser humano, mas talvez fossem um além de um ser humano, ele começa a ter problemas. Então vejam essa parte, como é que ele, por um tempo, contemporiza isso. No livro diz assim, ó, evidentemente, o robô humanoide, olhem só a expressão, como já começa a migrar daqui para o androide, era um predador solitário. Pelo menos é o que fizeram esses caçadores acreditar. Disseram, olha, eles fizeram uma rebelião, mataram seres humanos, agora estão aqui na Terra, nós temos que acabar, caçar, tal. Então eles acreditavam que era assim. Rick, que é esse caçador de androides, o Harrison Ford, gostava de pensar neles dessa maneira, fazia mais suportável o seu trabalho. E ao aposentar é o eufemismo que eles usavam, né? Na verdade, eles matavam esses androides. Ao aposentar, um Andy, olha a abreviatura que começaram a usar para android, ele não violava a regra da vida estabelecida, que dizia, matarás somente os assassinos. Portanto, nenhum código estava sendo infringido até isso. Então, para Rick Deckard, um robô humanoide fugitivo que havia matado seu mestre, equipado com uma inteligência mais poderosa que a de muitos seres humanos, sem respeito pelos animais, incapaz de sentir uma intensa alegria empática pelo sucesso de outra forma de vida ou pesar por sua frustração, isso para ele sintetizava os assassinos. E aí ele ficava até comovido, porque um dia ele passou por uma vitrine, viu um avestruz lindo e tudo, e uma ovelha que ele queria também comprar. Então ele dizia, puxa, um androide que maltrata um animal desse e tal. Só que os androides estavam muito além disso. Tudo isso já era mentira. A rebelião que houve, os androides estavam lutando pela independência deles, não queriam mais ir para as colônias combater, destruir. Eles queriam uma vida humana, tal qual os humanos que os construíram. E, ou seja, a situação começava a ficar muito difícil. Quando... Bem, vocês acham que nessa onde o filme é descrito não há terapeutas? Será que nesse mundo que vemos aí, que a tela fica mostrando enquanto estamos trabalhando aqui, não há lugar para... não há algo como a psicologia, como a filosofia clínica, não há nada assim? Há sim. Só que vejam como o Philip Dick coloca os terapeutas neste contexto aí. Tem um trecho que ele diz assim, ó. O texto é muito longo, eu vou ver um pedaço, que, no qual ele fala assim, os psiquiatras de Leningrado pensam que uma restrita categoria de seres humanos não conseguiria mais agora passar no teste de diferenciação. Se você os testasse nos parâmetros de trabalho da polícia, iria avaliá-los como robôs humanoides e você estaria errado, mas a essa altura eles já estariam mortos. Claro, porque ele mataria essas criaturas. Ou seja, os psiquiatras eram chamados para elaborar esses testes de diferenciação. Só que os próprios psiquiatras não estavam mais conseguindo elaborar os testes, porque os androides estavam humanizados a tal ponto que eles eram mais humanos do que os seres humanos, que em muitos pontos agora já eram androides, criaturas sem sentimentos, comercializando afeições, alma e tudo mais, numa inversão impressionante de fatores. Bem, mas tem mais. Dessa aproximação toda, o filme nos mostra algo que... Bom, o filme, vocês que viram, notaram como ele traz praticamente todos os problemas grandes de uma sociedade contemporânea. Por exemplo, desde a corporação, a Tyro, que simboliza uma enorme corporação, que não está nem aí para valores, princípios. Ela quer vender Android, quer vender muito Android, e até se humaniza, se for preciso, para vender ainda mais Android. Quem de vocês já trabalhou numa imensa corporação pode ver as diferenças e as aproximações com a Tyrell Corporation, que é responsável pela construção desses androides. Traz os problemas de comportamento, traz os problemas de religiosos, traz os problemas de fronteiras. Praticamente tudo que estamos vivendo, nós encontramos uma representação neste filme. Mas, quando essa aproximação ocorre, aí nós temos um elemento que para muitos é a raiz da questão de para onde vamos encaminhar essa questão, que é quando o caçador de androides vai à corporação Tyro, ele testa aquela moça, a Rachel, que é uma androide, mas acha que foi criada como um ser humano, pelo próprio dono da corporação. Não é? Ele a tem como uma espécie de enteada, não é? Ele é uma espécie de pai para ela, E ela acredita que ela é um ser humano. Na verdade, ela foi construída, ela é um androide. Colocaram implantes nela de lembranças da infância que ela nunca teve, na verdade. E ela acha que ela é um ser humano. E um dia, esse dono da Tyrell chama até lá. Na verdade, isso não é assim que ocorre, não é ele que chama. A polícia manda lá esse matador dizendo que lá existe um androide. Eles não sabem quem é. E o dono da corporação, muito seguro de que jamais iam fazer qualquer coisa contra ele, diz para esse pro Harrison Ford, ele diz, testa então aqui é a Rachel, quero ver se esse teu teste aí funciona mesmo, porque eu já ouvi falar que muitas vezes ele não funciona tal. E quando ele testa a moça, coloca aquele aparelho na pupila dela e vê as contrações involuntárias ocorrerem, ele nota que está diante de um androide. Ele fica desconcertado com aquilo, até pelo lugar onde ele está. Sai dali, afinal ele é um simples funcionário, e diante do poder daquele homem, toda a corporação, ele resolve ir embora dali. Mas a moça nota que algo esquisito aconteceu e vai atrás dele, do policial. Vai até a casa dele. Quando ele chega no apartamento dele, num desses subúrbios que no filme mostra, terrível, não é? Fedorento, chovendo todo o tempo. Nossa, um horror onde ele mora. Quando ele está chegando em casa, ela está lá esperando por ele. E ela conversa com ele. Ela diz, olha, eu sou um ser humano, está aqui, ó, eu tenho memórias, eu tenho fotografias. E ele começa a conversar com ela. Ele deixa que ela entre no apartamento dele, eles ficam conversando, ele está voltando, está cansado, extenuado, teve um dia horrível. Ele bebe um uísque, alguma coisa, enquanto conversa com ela. Ele, para ele, ela é um androide. Então ele não está nem aí, ele tira a camisa, fica, sabe, é como se alguém, como se você chega em casa e está lá o seu ventilador funcionando, não é? Como é que você se comporta diante do seu ventilador? É como ele se comporta diante dela, um ventilador. E a moça fala, olha, eu tenho memórias, está aqui uma fotografia com a minha mãe, está aqui, olha, eu me lembro de coisas, não sei o quê. E ela está realmente apreensiva. E ele diz para ela, olha, existe implante, viu? Eles se implantaram coisas aí na cabeça, é isso, não sei o quê e tal. Até que ele nota uma reação dela que se aproxima tanto do humanismo que ele acha que é um ser humano, que ele recua. Ele recua e fica em dúvida quanto a algumas coisas. Ela toca piano para ele e agora ela também já está em dúvida, porque ela diz, ela começa a associar fatores e realmente ela vê que algumas memórias não fecham com outras, que há lapsos, que há incongruência. E quando ela toca piano, ela diz, eu tenho lembrança disso. Ela mesma agora já não está mais certa. Senhores, o livro não vai muito além disso, mas o filme nos coloca num dilema, que é o seguinte, se alguém aparecesse para um de nós e dissesse isso, que somos na verdade androides, fomos, tudo é um implante, e nós, pelo exercício da racionalidade, tentássemos justificar que não somos, teríamos problemas, vocês sabem? Teríamos problemas. Teríamos problemas. Não é o momento aqui na aula de fazermos esse tipo de exercício, mas a nossa racionalidade não é indicador suficiente para justificar a nossa existência humana, como um filme propõe. Nós temos que ter outros recursos. Então nós temos nossos álbuns de fotografias, os nossos amigos que dizem, não, você é humano, pode ficar tranquilo, eu vi você nascer. O outro diz, eu fiz o seu parto, não é? E a tua tia se emociona, porque ela que te deu o primeiro livro, e aquelas coisas, e a gente se tranquiliza. Não, tudo bem, não é um implante. essas pessoas estão aqui, não é? Mas eu nem vou levar isso adiante, porque o propósito não é esse. Nessa aula, de forma alguma, o propósito é bem outro. E então, ele se apaixona por ela, ok? No início, não é propriamente uma paixão, é mais um fator estético. Ela é uma moça muito bonita, muito interessante, e eles acabam estreitando essa amizade, tendo intimidade, e a partir dali, a conhecendo melhor e vice-versa, ele se apaixona por ela. Se apaixona, e aí é diferente o que ocorre. Aí ele quer protegê-la, ele sabe que ela é uma androide, e, na verdade, ela não a olha mais como um androide. Para ele, ela é um ser humano. E, provavelmente, ali, se alguém dissesse, o amigo dele, o melhor amigo dele no filme, que também é um caçador de androide, disse para ele, olha, é uma pena que ela vai ter que morrer. Porque eles são contratados para acabar com todos, e o amigo sabe que ela é um androide. Quando o amigo diz isso, para ele é um baque incrível. Ele se dilacera, porque ao mesmo tempo, como ele sabe que o amigo tem razão, mas sabe também que ela não é um androide mais, ela é um ser humano. E agora? Vou fazer mais uma parada antes de irmos para a parte final da nossa aula. Porque na parte final nós temos um elemento agora de que o cineasta, quando viu isto na obra, ele tomou quase na integralidade dela, o roteirista adaptou quase que integralmente, e é uma das cenas mais memoráveis desse filme que nós vamos, que vocês viram. Antes eu vou fazer uma parada para que vocês possam colocar considerações, questões sobre isso. Bem, após essas várias considerações que os senhores fizeram, vamos fazer apenas um resumo de algumas coisas. De fato, no segundo filme, a continuação, todos já são androides, né? Um desenvolvimento do ser humano, não há mais ser humano. As pessoas daquela nova sociedade já são profundamente humanas, tanto quanto nós aqui que estamos fazendo aula, só que todos eles já são sintéticos, não é? E para eles, alguns nem lembram mais se havia uma humanidade como a nossa, etc. Mas no primeiro filme, que é esse que estamos tratando, de 1982, ele mostra exatamente a passagem da humanidade, o encontro desta humanidade com os androides, não é? E a interação que começa a surgir cada vez mais profunda. E há de tudo. Aqueles seres que acham que o androide nunca vai ser mais do que um robô e que não merece nenhum direito, nada do que o ser humano tem. Há outros que já compreenderam e defendem o androide, compreendem as emoções, os sentimentos, a espiritualidade que muitos deles têm e acham até que vão além de um ser humano. Então, e desse encontro, quando o Rick, esse caçador, o Harrison Ford e a Rachel, existe um amor entre eles resolvem ficar juntos, aí nós temos um encontro ainda mais profundo, porque aí as transcendências começam a surgir de várias formas, e muitos e difíceis temas filosóficos e teológicos aí se impõem. Não pensem que numa aula a gente vai conseguir chegar sequer perto de um tema desse, não é aí. Isso é matéria para muito, muito tempo de estudo, né? Quando Nietzsche escreveu que Deus estava morto, vocês lembram o que foi, não é? A partir dali, e ainda hoje, surgem muitos estudos, desde o que ele de fato quis dizer com isso, e ainda assim há polêmicas, não é? Até as consequências que isso tomou. Eu penso que não tarda o dia que algum filósofo, algum pensador anunciará: o homem está morto. Não é? À medida que o homem está morto no sentido de com o nosso desenvolvimento antropológico, existencial, primeiro com próteses, melhorias aqui e ali, encartes, implantes de elementos neurológicos, aos poucos, uma parte tão grande já será sintética, que talvez para alguns se torne até difícil dizer o quanto de você nasceu com você e o quanto agora está aí, não é? E pode haver um momento em que a pessoa, o corpo humano, cabeça, tronco e membros, conforme o designamos, pode, quem de nós pode dizer? Nós não sabemos, não é? Estamos numa caminhada, mas entre as possibilidades, talvez exista um momento em que todo ser humano seja sintético. E sobre qualquer forma que tentamos, que procuremos aqui fazer analogias, talvez se torne até desinteressante como uma comparação para o que somos hoje, no sentido da espiritualidade, da inteligência, das emoções e tantas outras coisas. E seria ainda um filho de Deus? Seria ainda um ser humano? Seria o quê? Que nome daríamos? Androide talvez já não seja mais. Ser humano, não sei. O que seria isso? O que fazermos com isso? E até onde a nossa visão nesse momento alcança para podermos considerar essas questões, não é? Vejam que no livro tem uma passagem que eu vou ler agora para vocês. Esse o Rick vai fazer um teste, tá? Mais um que ele, se for androide, já sabe, ele mata, né? É, através da menina dos olhos, da pupila, um exílio que vai variando, ele já sabe se está diante de um androide e acaba com ali mesmo, puxa o revólver e acaba. Se é um ser humano, vai livre, seguir o caminho. Mas ele encontra alguém chamado Luba Luft. E essa Luba Luft diz: deixa então eu fazer esse exame com você. Ela diz isso para o Rick, o caçador de androides, o Harrison Ford. Algo que para ele é completamente desproposital. Ué, por que que ela quer fazer isso com ele? E ela diz que se ela puder fazer esse exame com ele, olha, primeiro ela vai se sentir mais tranquila sabendo que não está sendo examinada por um androide. Ela inverte a suspeita. Entendeu? Ele está ali para ver se ela é um androide ou não. E ela diz: não, deixa eu ver se você não é um androide. Primeiro, até para minha segurança. O que poderia gerar várias dúvidas nele, não é? Vamos ver o que se passa aqui nesse trecho. Você acha que eu sou um androide, é isso? Ela diz: eu não sou um androide. Nunca estive em Marte, eu nem vi nenhum. E aliás, nem vi um androide. Rick percebeu que ela procurava demonstrar tranquilidade. Você tem informação de que existe um androide aqui no nosso elenco? Ele estava lá naquele lugar, né? Eu teria prazer em ajudar você. Se eu fosse um androide, eu teria prazer em ajudar você, por acaso? Aí ele responde para ela assim: um androide não liga para o que acontece a outro androide. Esse é um dos indícios que procuramos. Mal sabia ele que nessa altura um androide já tinha desenvolvido muitas coisas. E a maioria desses Nexus 6 se importava, sim. E já tinha muitos elementos avançados de alteridade que a maioria dos seres humanos ali já não tinha mais. Como ele, aliás. Muitas vezes não tinha. E tinham com seres humanos e com androides entre eles. Bom, ele diz: um androide não liga para o que o outro androide. Aí ela diz para ele: nesse caso, você deve ser um androide. Disse a senhorita Luft. Isso o paralisou. Ele olhou fixamente para ela e ela continuou: porque o seu trabalho é matar androides, não é? Você é o que chamam de... Esforçou-se para se lembrar. Ele disse: um caçador de recompensas. Mas eu não sou um androide. Esse teste que você quer aplicar em mim, disse ela, você já se submeteu a ele? Já, ele disse. Muito, muito tempo atrás, quando comecei a trabalhar no departamento. Bem, mas talvez isso aí seja uma memória falsa. Os androides não saem por aí com memórias falsas? Ele diz para ela, os meus superiores têm conhecimento do teste, é obrigatório. Ela diz para ele, mas talvez tenha havido alguma vez um homem parecido com você, em algum momento você o matou e tomou o lugar dele, por que não pode ter acontecido isso? E os seus superiores nem têm conhecimento. Ela riu para ele. Ele ficou todo desconcertado, ele nem conseguiu entender direito o argumento dela. Ele diz, vamos continuar com o teste. E já foi tirando uma lista de perguntas antes de aplicar outro teste para ela. Ela rápido disse para ele assim, eu vou submeter você ao teste. Se você passar... Desculpa, ela disse para ele, eu vou me submeter ao teste se você passar primeiro pelo teste. Outra vez ele a encarou fixamente, sem saber o que fazer e dizer. Ela diz então, não seria mais justo fazermos assim? Porque aí eu teria mais confiança em você. Eu não sei, você me parece tão estranho, tão duro, tão peculiar. Ela estremeceu e sorriu novamente, com esperança. Ele disse, você não seria capaz de aplicar esse teste. Ele exige uma experiência muito grande. Agora, por favor, escute com atenção. Essas perguntas dizem respeito às situações sociais, blá, 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 blá. E aí ele continua. Esta é uma das grandes discussões que perdura em todos os trabalhos aí que vocês vão ver sobre esse filme. A grande pergunta, ele não seria um androide? Há muitos indícios de que... No final do filme tem uma cena em que o amigo dele vai até o apartamento dele, esse matador, e deixa à porta da casa dele um unicórnio. Muitos viram nessa simbologia do autor um indício de que ele seria um androide, não é? Por conhecê-lo por dentro, pela própria simbologia do unicórnio. Mas outros leem isso de uma outra forma, leem que, por ele compreender que o amigo tinha se apaixonado, pouparia a moça. Então, e há outros indícios ao longo do filme a favor da hipótese dele ser um androide e contra essa hipótese. Se ele de fato era um androide e não sabia disso, como a Rachel não soube desses elementos, então a situação já era muito mais adiantada e grave do que poderíamos considerá-la. Nada impede de ele ter sido de fato um androide, em nada isso modificaria os elementos que houve. No entanto, como eu disse para vocês, há tanto material sobre isso, tanto material. Se nós colocarmos tudo dentro de uma balança para sabermos se de fato era um androide ou não, o melhor que talvez pudéssemos chegar a respeito é que sim, ele poderia ser, mas não um Nexus 6. Ele seria uma versão mais anterior ao Nexus 6. Porque quando ele se depara com esses Nexus 6, assim, ele primeiro, o Nexus 6 era muito mais forte que um ser humano. Não é? Nos embates físicos, eles facilmente acabam com o ser humano. E ele, no embate físico, ele sempre perde para os androides. Não é? Ele não consegue. Ele precisa de um revólver, de algo, e de um elemento de surpresa para poder... mas assim, a força física ele não tem, a velocidade de raciocínio ele não tem. Então, se fosse um androide, seria de uma versão anterior, não é? O que causaria aqui várias outras interrogações, né, a respeito disso. Uma questão muito incômoda que subjaz a toda a obra e que é um dos propósitos tanto do cineasta quanto do escritor, do Philip Dick, é tão seguros estamos da nossa primogenitura diante de Deus, tão seguros estamos no nosso antropocentrismo, no qual a partir dele é que vemos todas as coisas. Não é quando chamamos as plantas para ver o que são as plantas, o que sentem, como se comportam. Não são as plantas falando, não é? Somos nós falando por elas. Tão seguros da nossa leitura do universo, nós tentando explicar o universo, as estrelas, tudo a partir das nossas lentes, do nosso entendimento. E vejam que se você perguntar dentre os animais vivos, qual o mais inteligente, qual o que tem alma, qual o que é imortal, é o ser humano. Mas quem é que estabeleceu isso? Foi o próprio ser humano. Nós não chamamos as baleias para votar, os golfinhos para votar, as borboletas, as abelhas também não votaram. Nós votamos entre nós, e ainda assim uns poucos, definimos isso e espalhamos a notícia. E isso é só um, claro que estou fazendo uma pequena anedota, mas a questão é séria, tá? Para além da anedota. Temos problemas, e problemas que não vão silenciar mais. Com as inteligências artificiais, com a passagem dos robôs para os hominídeos androides, não é? E dada a evolução deles como espécimes, criaturas, ou seja lá o que for, não vai longe o dia em que começarão a nos questionar. Talvez questionem eles mesmos, mas nós estaremos por perto. Como saber como essa passagem se dará? Como saber se haverá uma passagem? Não é? Nós temos tantas indagações nesse momento. E essa obra de 1982, belíssima da estética, da construção, dos diálogos, todos esses elementos, ela nos diz: vamos conversar sobre isso, vamos começar a conversar sobre isso. Como filósofos, essa é a minha opinião, temos que conversar sobre isso. Temos que conversar sobre isso, e é urgente essa conversação. Os trabalhos e inteligências artificiais, eles não vão parar. Logo teremos pequenas inteligências artificiais que nos surpreenderão com certas respostas. Ficaremos questionando: será que é um ser vivo? Será que já alcançou? E outras perguntas incômodas virão por aí. E acho interessante que possamos conversar a respeito agora. Nas próximas semanas, meses e anos, temos um tempo valioso antes de chegarmos a elementos como Odisseia no Espaço 2001, antes de chegarmos ao Blade Runner. Aliás, sabe uma curiosidade? Sabe quando que se passa esse filme do Blade Runner? Sabe qual é a data? O livro é de 68, e o autor imaginou que isso aí, tudo que nós vemos no filme, nós já passamos esse tempo aí, ó. Isso aí, a datação é novembro de 2019. Portanto, já estamos 3 meses à frente desse tempo que ele imaginou. No livro ele começa com a datação 2019. O autor imaginou que em 2019, isso em 1968, nós já estaríamos vivendo tudo isso. Errou de muito longe, não é? E é o mesmo problema que nós temos, quer dizer, nós olhamos para um futuro, só que nós podemos errar o contrário, hein, gente? Nós podemos estar pensando que algo assim só será disponível daqui 5 décadas, né, professor? E alguns neurocientistas já anunciaram que são 15 anos até isso aí. E não são delirantes, são alguns bem fundamentados, com base nas pesquisas que temos hoje, anunciam para 15 anos já termos esses androides dessa profundidade de desenvolvimento. Bem, como filósofos, como filósofos clínicos, temos muito trabalho a fazer sobre isso, muito trabalho. A aula de hoje foi um convite à reflexão, nenhuma resposta, um convite a perguntas, a começarmos a elaborar as questões aí sobre esses assuntos. Vou desligar o gravador. Assim, como encerramento, vou colocar uma das mais lindas canções, que é um tema de amor do filme, para que vocês possam depois usufruir na edição final, tá bem?